Somente o tempo vai me revelar quem sou.
Eu sou maior,
sou maior
do que era antes,
era antes.
Estou melhor,
sou melhor
do que era ontem,
que era ontem.
Eu sou filho do mistério e do silêncio.
Somente o tempo vai me revelar quem sou.
As cores mudam,
as mudas crescem,
quando se desnudam,
quando não se esquecem daquelas dores que deixamos para trás,
sem saber que aquele choro valia ouro.
Estamos existindo entre mistérios e silêncios,
evoluindo a cada lua, a cada sol.
Se era certo ou se errei,
se sou súdito, se sou rei,
somente atento à voz do tempo saberei.
Eu sou maior,
eu sou maior
do que era antes,
do que era antes.
Estou melhor
do que era ontem,
era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio.
Somente o tempo vai me revelar quem sou.
As cores mudam,
as cores mudam,
as mudas crescem.
Quando se desnudam, quando não se esquecem,
não se esquecem
daquelas dores que deixamos para trás,
sem saber que aquele choro valia ouro.
Estamos existindo entre mistérios e silêncios,
silêncios evoluindo a cada lua, cada sol.
Se era certo ou se errei,
se sou súdito, se sou rei,
somente atento à voz do tempo
saberei. Eu sou maior,
eu sou maior
do que era antes,
do que era antes.
Estou melhor,
estou melhor
do que era ontem,
que era ontem.
Eu sou filho do mistério e do silêncio.
Somente o tempo vai me revelar quem sou.
Maior,
eu sou maior
do que era antes,
do que era antes.
Estou melhor,
sou melhor
do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio.
Somente o tempo vai me revelar quem sou.
Somente o tempo vai me revelar quem sou.
Somente o tempo vai me revelar. Vai me revelar quem sou.
Aqui você ouve muito mais do que música. Rádio Desk FM Joinville.
Caso eu olhar pra trás, que seja pra lembrar do que foi bom, que seja pra nutrir a esperança que hoje mora em mim. Eu descobri o que me satisfaz, eu vi que o tempo não desfaz, e quem provar vai perceber a diferença não me prendo. Oh, o meu fardo é leve, ouvi dizer, a vida é breve, tudo vai passar. Eu saiba aproveitar. Caso eu olhar pra trás, que seja pra lembrar do que foi bom, que seja pra nutrir a esperança que hoje mora em mim. Eu descobri o que me satisfaz, eu vi que o tempo não desfaz, e quem provar vai perceber a diferença no viver. De resto eu não me prendo, meu fardo é leve, ouvi dizer, a vida é breve, tudo vai passar, oh, eu saiba aproveitar. Saiba Você tá me ajudando a superar. Eu não quero ser um mal na sua vida.
Deixa acontecer naturalmente. Eu não quero ver você chorar. Deixa que o amor seja naturalmente. Eu não quero
Quem tem interesse em complementar o aprendizado em inglês nos níveis básico, intermediário e conversação, pode se inscrever até 27 de abril no Linguesc, o Centro de Idiomas da UDESC Joinville. As aulas são totalmente gratuitas e serão realizadas de 4 de maio a 26 de junho, com um encontro semanal de 1 hora e 30 minutos, totalizando 8 aulas presenciais. O curso é ministrado por professores voluntários, todos eles estudantes da UDESC Joinville com domínio do idioma. Inscrições e outras informações pelo site udesc.br/cct ou pelo Instagram @interagir.cct.
Eu tinha sorte no amor, não. Mas de repente o coração, me alertou. Que sentimento incrível, serotonina em alto nível. Procuro por você há tanto tempo. Agora tudo faz sentido, tipo final de livro. Tá cada coisa em seu lugar. Cada rosa e cada espinho fazem parte do caminho que é preciso pra gente melhorar. Sei que nem tudo são flores, flores, flores. Inventar amores, amores, pra curar a dor. Nem tudo são flores, 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 flores. Mas por você de amores, eu morri. Ah, meu Deus, que beijo bom, sará qualquer arranhão. Por isso eu gosto das flores. Passado já passou batido, cê é meu presente bem-vindo. Que o futuro nos reserva é lindo.
Sei que nem tudo são flores, 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 flores. Inventar amores, amores, pra curar a dor.
Nem tudo são flores, flores,
nem tudo são flores, flores.
Mas por você de amores, eu morri. Ah, meu Deus, que beijo bom, sará.
Essa menina que manda seus beijos com graça e me faça rir, me faça feliz. Sentada na areia, brincando com a sorte, não chove, não molha, não olha agora, estou olhando pra você. Não olha agora, estou olhando pra você. Me faça um gesto, me faça perto. Me dê a lua que eu te faço adormecer. Me faça um gesto, me faça perto. Me dê a lua que eu te faço adormecer. Anoitecerá na estrada o farol de quem se foi. Já não ilumina quando te beija. Já longe de tanta fumaça, menina, que manda seus beijos com graça, me faça rir, me faça feliz. Sentada na areia, brincando com a sorte, não chove, não molha, não olha agora, estou olhando pra você. Não olha agora, estou olhando pra você. Me faça um gesto, me faça perto, me dê a lua que eu te faço adormecer. Me faça um gesto, me faça perto, me dê a lua que eu te faço adormecer. Anoitecerá na estrada o farol de quem se foi, já não ilumina quando te beija. Parece que a vida inteira esperei para te mostrar que na rua dia desses me perdi. Esqueci completamente de vencer, mas o vento lá da areia trouxe infinita. No nosso livro, a nossa história é faz de contar ou é faz acontecer.
No nosso livro, a nossa história é faz de conta ou é faz acontecer.
No nosso livro, a nossa história é faz de conta ou é faz acontecer.
No nosso livro,
a nossa história é faz de conta ou é faz acontecer. Acontecerá.
O Desk FM.
Você guardei o amor que nunca soube dar, amor que te vivi sem me deixar, senti sem conseguir provar, sem entregar e repartir. Pra você guardei o amor que sempre quis mostrar, o amor que vive em mim vem visitar, sorri, vem colorir solar, vem esquentar e permitir. Quem acolher o que ele tem e traz quem entender o que ele diz no gesto, jeito pronto do piscar dos cílios, o convite do silêncio exibe. Em cada olhar guardei sem ter porquê, nem por razão ou coisa outra qualquer, além de não saber como fazer pra ter um jeito meu de me mostrar. Achei, vendo em você, explicação nenhuma isso requer. Se o coração bater forte e arder no fogo, gelo vai queimar. Pra você guardei o amor que aprendi, vem dos meus pais, o amor que tive e recebi, e hoje posso dar livre, feliz é o cheiro e a na cor que o arco-íris risca ao levitar. ser de novo lápis, edifício, téver e ponte. Desenhar no seu quadril meus lábios, beijam ciclos feitos, sinos, trilho, a infância, terço, berço do seu lar. Guardei sem ter porquê, nem por razão ou coisa outra qualquer, além de não saber como fazer pra ter um jeito meu de me mostrar. Achei também você e explicação nenhuma isso requer. Se o coração bater forte e arder no fogo, o gelo vai queimar. Pra você guardei o amor que nunca soube dar, o amor que te vivi sem me deixar sentir, sem conseguir provar, sem entregar e repartir. E acolher o que ele tem e traz sem entender o que ele diz no giz do gesto, jeito pronto do piscar dos cílios que o convite do silêncio exibe. Em cada olhar guardei sem ter porquê, nem por razão ou coisa outra qualquer, além de não saber como fazer pra ter um jeito meu de me mostrar. Achei, vendo em você, explicação nenhuma isso requer. Se o coração bater forte e arder no fogo, gelo vai queimar.
Thank you. Informação e música de qualidade estão na UDESC FM Joinville.
Não adianta nem me abandonar, porque mistério sempre há de pintar por aí. Pessoas até muito mais vão te amar, até muito mais difíceis que eu pra você. Que eu, que dois, que dez milhões, todos iguais. Até que nem tanto esotérico assim. Se eu sou algo incompreensível, meu Deus é mais. Mistério sempre há de pintar por aí. Não adianta nem me abandonar, nem ficar tão apaixonada que nada, que não sabe nada, que morre afogada por mim. Não adianta nem me abandonar, porque mistério sempre há de pintar por aí. Pessoas até muito mais vão me amar, até muito mais difíceis que eu pra você. E eu que dois, que dez, que 10 milhões, todos iguais. Até que nem tanto esotérico assim. Se eu sou algo incompreensível, meu Deus é mais. Mistério sempre há de pintar por aí. Mistério sempre há de pintar por aí. Não adianta nem me abandonar, nem ficar tão apaixonada que nada, que não sabe nada, que morre afogada.
Você foi o maior dos meus casos, de todos os abraços, o que eu nunca esqueci. Você foi dos amores que eu tive, o mais complicado e o mais simples pra mim. Você foi o melhor dos meus erros e a mais... mais estranha história que alguém já escreveu. E é por essas e outras que a minha saudade faz lembrar de tudo outra vez. Você foi a mentira sincera, brincadeira mais séria que me aconteceu. Você foi o caso mais antigo, o amor mais amigo que me apareceu. Das lembranças que eu trago na vida, você é a saudade que eu gosto de ter. Só assim sinto você bem perto de mim outra vez. Esqueci de tentar te esquecer. Resolvi te querer por querer. Decidi te lembrar tantas vezes eu tenha vontade, sem nada perder. Você foi toda a felicidade, você foi a maldade que só me fez bem. Você foi o melhor dos meus planos e o maior dos enganos que eu pude fazer. Das lembranças que eu trago na vida, você é a saudade que eu gosto de ter. Só assim sinto você bem perto de mim outra vez.
A seguir, entrevista ao Desk 91,9 o Desk FM.
Olá, eu sou Isabela Vargas e hoje vamos falar sobre os avanços na área de robótica móvel. Quem conversa com a gente é o professor do Departamento de Engenharia Elétrica da UDESC Joinville, Douglas Bertol, doutor em Engenharia de Automação e líder do Grupo de Automação e Sistemas e Robótica da UDESC. Olá, professor. Muito obrigada por ter tirado um tempinho para vir conversar aqui com a gente sobre esse tema que cada dia mais vem despertando a atenção do mundo todo.
Obrigado, Isabela. É sempre um prazer estar aqui na rádio e fico à disposição. Vamos ver o que a gente vai sair dessa conversa hoje. Mas é sempre legal falar sobre essas novidades e coisas que estão no hype hoje.
Sim.
Muitas coisas falsas, mas muita coisa interessante, né, que dessa área da tecnologia
bem
em robótica.
Lembrado,
em
tem
assim,
bastante fake news aí
bastante,
no meio, né?
Bastante.
Mas, professor, quais novidades no campo da robótica tem chamado mais a sua atenção atualmente?
Certo. Bom, eu sou entusiasta, então quase tudo me chama atenção quando a gente está falando, mas hoje, né, no mundo, né, o que está muito chamando a atenção é humanoides ainda.
Sim.
Assim, a gente, como a gente já tem, hoje a gente tem 4 humanoides no laboratório, para o pessoal fica natural a gente ver esses equipamentos no dia a dia, fica natural para a gente. Como se a gente fosse falar assim, olha aqui, eu comprei uma televisão, já existe há tanto tempo. Mas para nós já fica natural. Mas você vê que, por exemplo, volta e meia viraliza algum vídeo.
Sim.
De humanoides. E realmente, ele fora do que a gente já conhece, fora da nossa naturalidade, que não é uma naturalidade geral do cotidiano, para quem é de fora do laboratório, qualquer visualização, inclusive quando a gente sai do laboratório e vai andar no meio da universidade, que são pessoas que já viram, ou às vezes já sabem que existe na universidade, todo mundo tira foto, quer mandar para a família. Então hoje o humanoide, ele ainda, e quando tu vê ele ao vivo, ele te traz muita, pro, pro público em geral, traz, primeiro, eu digo sempre, as crianças são sempre o meu foco de ver qual é o quanto é novo para eles. Eles têm medo, né? As crianças do humanoide, a maioria, não vou dizer todo, mas eles vêm com medo, porque é uma coisa meio que um humano, mas não é humano para eles. Eu tô falando de criancinhas até 4, 5 anos de idade.
Mas eu acho que até para os adultos assusta.
É, o adulto, né? Também, tem muito adulto que nunca, não quer nem chegar perto, tá? Então é isso. Mas para criança, tu vê, se for um cachorrinho quadrúpede pequenininho, elas querem passar a mão, acho que é bonitinho, brinquedo e tal. O quadrúpede grande que a gente tem, que já é 3 vezes o tamanho do pequeno, ele já não é um cachorro, ele não vem como um cachorro. Talvez queiram montar, mas a gente nem deixa isso, porque já era outro problema.
Sim.
Mas o humanoide, a gente tem um grande, né, de 1,80m e um outro de 1,45m, 1,40m. Esse de 1,40 é o mais comum, dança por aí, né? É, teve no centro de Joinville.
Sim.
E foi um viral muito legal. E são focos de atenção. Então hoje é nisso, em termos de hardware, né? Em termos de software, nem vou chatear vocês com isso, porque são coisas mais de pesquisa e para eu deixar, digamos assim, mas o que faz esse software? Deixa o robô em pé. Então é simples de explicar, difícil de fazer. Tá, então são coisas de pesquisa, que é o foco que a gente desenvolve, mas em hardware são esses caras que hoje em dia quem domina, né, a venda desses equipamentos é a China.
Sim.
Sempre China, por causa do valor, e também não temos opções de mercado dos Estados Unidos e Europa. Simplesmente são equipamentos que são desenvolvidos, são ponta, mas não são vendidos hoje em dia, né? Eles são ainda de desenvolvimento para entrega, por exemplo, a serviço. A ideia é diferente da China, que é entrega do jeito que está e a gente vai desenvolvendo enquanto está entregando.
Certo. Bom, você estava falando aí da China, ela não só disparou na frente, né, professor, como já é uma líder incontestável na robótica humanoide. 9 de cada 10 robôs humanoides vendidos no mundo são feitos pela China. E agora também com um preço mais baixo, professor, que é o caso do R1 da
Isso,
Unitree.
Exato.
Como é que você vê essa possibilidade de uma tecnologia mais acessível no mundo dos robôs?
Perfeito. Então, os nossos equipamentos hoje, não é à toa que você cita a Unitree. A Unitree é uma empresa que ela já abriu até, inclusive, para a Bolsa de Valores. Então, ela é um modelo um pouquinho diferenciado do que a gente vê das empresas chinesas, né? Ela seria como uma BYD, né? Uma BYD que ela é uma empresa que ela está à frente de qualquer outra empresa da China que entregue robôs humanoides hoje. E por isso que ela está dominando o mercado, porque ela começou, por exemplo, vamos dizer, ela está 2 anos à frente de qualquer outra empresa. E ela mantém isso porque ela começa a desenvolver. Então, o que, que ela entrega de diferente? Bom, ela entrega o equipamento funcional e a distribuição dela é muito boa. Hoje em dia, ela tem mercado e ela tem representantes, por exemplo, no Brasil. Então, eles conseguem entregar. Consegue entregar hoje, tanto, por exemplo, que existem pessoas especializadas no Brasil para manutenção, certo? Pequenos negócios, por exemplo, que fazem manutenção dos robôs. E, mas o cara precisa ser um especialista em robótica? Não, eles compram o motor que estragou, por exemplo, e só troca, só desconecta e coloca outro e sai funcionando. Então, eles são fáceis nesse sentido. Então, a Unitree, ela vem com o mercado do tipo... Vamos tornar esse robô, embora o robô, quando a gente comprou o primeiro humanoide da Unitree aqui pro Brasil, chegando no Brasil, né? Não o primeiro humanoide da Unitree, mas o primeiro humanoide no Brasil. Então a Udesk teve esse privilégio, né, que a gente pôde comprar. Esse equipamento parecia, quando chegou, um tijolo caro, né? Porque o robô só andava, só fazia isso. Não tinha atualizações, nem nada. Então, por um tempo, foi isso. Então a Unitree estava entregando esses robôs sem muita utilidade. Mas eles queriam pegar mercado. Então hoje eles já têm robô que dança, parecido, né, com passos de parecido com passos de bailarina, não na mesma qualidade, né, obviamente, mas parecidos. E eles entregam com essa qualidade. Então eles atualizam, tem software, hoje tem aplicativo no celular, tudo. Naquela época não tinha nada. Então, isso eu tô falando dessa época, né? 2 anos atrás.
Sim.
Então a gente tinha isso. Então era barato. Então, essencialmente barato. Então, a gente tá falando de um robô que custa educacionalmente R$600 mil. Barato, entre aspas, barato para esse tipo de equipamento. Tá? Hoje, um equipamento mais simples, que não é programável, ele custa US$16 mil, chega no Brasil por uns R$200 mil. Então, a Unitree agora, só para chegar no, na tua pergunta, ela tem uma versão que é o R1. O que é o R1? É o mesmo robô que eles vendem hoje, a mesma tecnologia, o mesmo tipo de motor, mas ele tem eles reduziram o custo em algumas peças. Como, por exemplo, tem peças da perna que agora são de plástico. Então, quando saiu o R1, porque o R1 é muito barato. Então, enquanto um vende o Unitree G1, que é a versão anterior, é a versão que eles vendem mais hoje, custa a partir de US$16 mil, esse custa a partir de 2 ou 3, se não me engano, US$3 mil. US$3 mil, ou quanto parece. Que vai chegar aqui no Brasil por uns R$30, R$40 mil, com imposto, então, em base. Então, esses caras, eles são... Só que quando eu perguntei para eles, eu tenho contato direto, por exemplo, com alguns representantes da China, eles falaram, professor, esse cara aí é legal de ter, mas para pesquisa ele não é muito bom, porque ele quebra fácil. E é deles, me falaram. Então, ele... Por quê? Porque quebra fácil, porque é de plástico. Tem peças em plástico. Então, por exemplo, ele foi lançado há quase um ano atrás, mas ele não está sendo vendido ainda. Que possivelmente eles estão testando, tá quebrando muito fácil aqui. Eles também não querem vender um troço que vive em manutenção.
Sim.
Então eles querem ter um negócio que evolua e consiga ser vendido mais barato. Então eles conseguem peças mais baratas, com materiais mais baratos. E por isso, alcançando o mercado mais rapidamente, eles conseguem vender e tomar conta do mercado. Outras empresas estão tentando correr atrás disso. Então, mas eles não estão tendo tanta... acho que tem uma empresa chamada Adbot que está chegando forte, então, mas eles não têm essa capacidade que eles têm de entrega, que é a Unitree. Outra coisa, né? A Unitree hoje, ela já tem a produção em massa. Então, se tu compra um robô hoje, em um mês ele está pronto. Né? Ele não tem... Se não tiver pronto a entrega, em um mês está pronto. Enquanto outros vão te dar um prazo de 4 a 6 meses para a entrega de um robô. Então essas coisas são o diferencial, né, da China. Só para alocar para quem está escutando nós, a gente tem, obviamente, empresas americanas como a Boston Dynamics, a Figure AI, tá? A gente tem a Power Robotics que está na Europa. Então essas, por exemplo, essas duas primeiras que eu citei, que é a Boston, que tem o Atlas, e a Figure, certo? Que tem o Figure 3 agora, são pontas de desenvolvimento. Não vou citar a Tesla aqui, porque a Tesla diz que tem, mas nunca ninguém viu. É aquele negócio de tem, mas ninguém nunca viu. Certo? As outras, elas já têm equipamentos aplicados em indústrias, testes. Mas eles não vendem o equipamento. Eles fazem o seguinte, eles vendem o serviço. Mas nem se eu for comprar o serviço hoje, eu não tenho. Eles conversam com grandes empresas e falam assim, a gente pode testar alguma coisa em conjunto com vocês porque a gente está em desenvolvimento. Então eles não querem entregar alguma coisa que não funcione, só o equipamento. Eles querem entregar um serviço completo ao modo que eles entregam aquele robô trabalha na tua indústria e se aquele robô estragar, eles prestam serviço, eles programam, então eles têm toda uma solução. Essa é a diferença entre o modelo americano e europeu. Tá? E o modelo, a Power Robotics que eu falei para vocês, é uma empresa de tecnologia, de robótica, de humanoides, mas para laboratório. Então ele entrega para pesquisa. O robô deles custa em torno de 1,5 milhões de euros. Isso demora um ano para entregar o robô, depois tu compra. Então não tem essa produção em massa. Tá? Então, outras coisas, outros modelos de negócio.
Professor, além de liderar a fabricação de robôs, a China também avança na frente regulatória e técnica, né? O país começou a discutir padronizações para máquinas humanoides com regras sobre percepção, movimento, raciocínio, interação com as pessoas. Você acha que esse debate pode beneficiar questões éticas, sobre o que os robôs podem ou não fazer na prática.
Uhum.
Importante a gente conversar sobre isso, né?
Isso, esse é um assunto muito importante, tá? Não só em robôs, por exemplo, mas uma coisa, tá, já entra na parte, mas isso vem desde, por exemplo, carros autônomos. Então, a gente falava há um tempo atrás sobre carros autônomos, que carros que dirigem sem as pessoas, ou táxis que dirigem sem motorista, que já é realidade nos Estados Unidos, mas...
Bem lembrado.
É, se bater esse carro, quem que é responsável? Né? Então, é quem alugou, é quem é o dono, né? O carro é o responsável, mas tu não pode responsabilizar o carro, que é um robô, na realidade. Tá? Em termos de tecnologia, o software é um robô. Já no humanoide, a gente entra... O humanoide, ou robôs, né? A gente... Vou dar um passo atrás. O que, que a gente tem dentro de casa que parece um mais próximo de um robô é o aspirador. Né? O aspirador de pó todo mundo tem hoje. Todo mundo tem, não. Mas ele já está mais acessível, vamos dizer
bem
assim.
Mais comum,
se,
né?
Se você for ali na... Eu não tenho, tá? Só vou te dizer isso. Eu trabalho com robótica, mas não tenho um em casa. Gostaria, mas ainda não comprei. Mas se tu for hoje numa loja de multicoisas, por exemplo... você compra um robô por R$300 hoje. Tá? É um bate-bate, como a gente chama, é a mesma tecnologia do bate-bate antigo. Chama-se de robô, mas ele faz a tarefa de limpeza de chão. Mas esse robô, por exemplo, que eu estou falando, alguns deles vêm com câmera, vêm com percepção de temperatura e outras coisas. E aí eu pergunto, eu não quero botar a pulga na orelha de ninguém, desculpa quem está escutando e tem um desses, mas hoje a gente não tem legislação de cibersegurança para esses equipamentos. Famoso é, ou já aconteceu, hackeamento desses equipamentos em algumas empresas. Então, tá, ele tem uma câmera. Quem está usando, quem tem acesso a essa câmera? Né? Ah, eu tenho pelo meu aplicativo. Tá, mas será que... Como é que tu sabe que... Quais são as garantias que eu tenho em termos de normatização que esses equipamentos não estão sendo hackeados, não estão sendo acessados por alguém que tu não deu acesso? Tá, não é um alarde, mas, por exemplo, vamos lá. A gente tem também equipamentos, câmera para bebês ou coisa parecida que você coloca e ele tem acesso na internet ou na tua casa. Tá, esses equipamentos, eles têm acesso remoto. Certo? Tanto para, digamos que cuide de uma criança ou cuida da tua casa e você não sabe quem... Você tem acesso, certo? As empresas que te vendem, elas te garantem uma segurança. Mas hoje não temos uma certificação brasileira em cima disso. Como que eu garanto uma cibersegurança, sendo que nem no Brasil a gente não tem? A gente tem certificações de segurança fora do país, europeia e americana. FCE, SCE, tá? Essas são certificações... de cibersegurança. E hoje é uma discussão no Brasil, e aí a gente está falando de empresas, por exemplo, ou pessoas da parte legislativa, advogados, que hoje estão peitando isso, para a gente ter uma forma de normatização e segurança para que eu possa certificar esses equipamentos, que eles têm algum nível de segurança mínimo. Então, se eu vou lá e compro um equipamento da China, esse equipamento, às vezes, não vem com certificação de ninguém. E é o que acontece, por exemplo, com humanoides, com esses robôs que a gente compra. Eu não tenho hoje a garantia de que, se eu conectar na internet, eles não podem acessar os equipamentos. Né? Um backdoor ou coisa parecida, eu não tenho essa certificação. Então, por isso que esses equipamentos estão dentro do laboratório. Eles não estão aplicados e eles não são aplicáveis hoje. Eles são provas de conceito... desenvolvimento. Então, assim, eu também frustro aqueles que pensam, às vezes vão conversar com a gente, que a gente fala assim, ah, mas eu quero tirar o robô da caixa e colocar dentro da fábrica. Não tem como. Ah, mas tu não sabe fazer isso? Eu falei, eu sei fazer isso. A gente consegue fazer. A gente coloca, mas eu não tenho normatizações nenhuma pro robô. Então, possivelmente esse robô vai ter que ficar dentro de uma gaiola, o que não é interesse, né? Que é que ele ande pela fábrica. Mas eu não tenho como colocar isso rodando dentro da fábrica hoje, porque a gente não tem nenhuma normativa. A gente vai ter que buscar essa normativa. Eu não tenho a maioria dos robôs da Unitree, a não ser um robô quadrúpede que a gente tem, que é o robô para utilização em ambientes inóspitos, ele tem botão de emergência. O resto não tem botão de emergência. Então, se o robô endoidar, se for um robô pequeno, tu dá um jogo de corpo nele. Mas o Nossa. Outro grande já é diferente, ele é muito mais forte, ele machuca alguém. Então são normativas e é necessário discutir isso. É necessário levar para que a legislação traga normativas para a aplicação. E eu não estou nem falando só na parte normativa industrial, normativa social de casa, né? Porque a gente está sem uma segurança hoje de equipamentos que você compra e eles podem dar acesso à sua casa. Inclusive, né, a gente tem empresas brasileiras que vendem fechaduras eletrônicas. Essas empresas elas estão dentro da norma brasileira. Se eu compro da China e coloco na minha casa, eu não sei quem que vai ter acesso àquela... por mais que eu confie, essa confiança muitas vezes é cega. Do tipo assim, não, mas qual é a normativa que eu tenho, qual a certificação que eu tenho de que aquela fechadura eletrônica vai abrir ou não para uma pessoa que eu não conheço, que não está na minha. Então, são questões que a gente tem que ter dentro do Brasil para que essa seja normatizada, que outros países já têm.
Bem preocupante isso, né?
É, não é querer botar fogo ou deixar o pessoal com a pulga na orelha, mas essa é uma realidade.
Não, é importante porque a gente, sem conhecimento, sai comprando e não faz nem ideia da dor de cabeça que pode ter.
Muitas vezes você compra um brinquedo. Aquele brinquedo tem uma câmera e conecta na internet.
Nossa.
Então, tu já imagina qual é o risco de segurança que você tem. Tá? As imagens que estão sendo captadas, elas podem ir para qualquer lugar. E tu não sabe que tipo de imagem está sendo captada da sua casa, do seu dia a dia. Então, essas coisas.
É assustador, né,
assustador,
professor?
É.
Bom, a China avança também na produção em massa de humanoides, né? O que a gente está falando aí, cada vez mais acessíveis. Focando não apenas na indústria, mas também no atendimento de saúde, professor. Uhum. Como é que você vê a utilização de robôs nesse setor? Eu imagino que também tem aí alguns dados preocupantes, né? Porque são robôs na área da saúde, né? Uma das áreas mais importantes no cuidado de pessoas.
Sim. Nessa área, tá? Então, não só a China, tá? A gente tem empresas brasileiras que trabalham nessa área. Inclusive, desenvolvem robôs, tá? Mas são robôs com rodas, tá? Normalmente para logística dentro de hospitais, quando você precisa, por exemplo, carregar remédios de um ponto a outro.
Não em contato com pacientes, por exemplo?
Não em contato. Até hoje, nada de contato com para a porta do... Vai, da, por exemplo, da farmácia para a porta da enfermaria, certo? E ali vai estar alguns remédios e ele pode tirar os remédios. Muitas empresas trabalham na parte hoje, por exemplo, a gente vê normalmente na televisão essa aplicação, que a gente tem alguns problemas de segurança, por exemplo, na entrega de alimentos.
Sim.
Né, várias vezes a gente, algumas marcas fazem propaganda colocando algum robô autônomo, né, para entrega de alimento. Então isso, né, drones entregando encomendas, então esses caras aí já, algumas empresas brasileiras já trabalham. Então, sim, a gente tem essa aplicação. Dentro do hospitalar, a gente também tem o robô para cirurgias. Né? A gente tem a medicina robótica, né, que eles chamam, que é uma especialização. Aqui em Joinville a gente tem, por exemplo, quem fala muito sobre isso e desenvolve no Brasil é Albert Einstein. Então, tem lá uma equipe de pessoas que estudam isso, que trabalham, que fazem especialização nisso. E o médico que é especializado nisso, ele é uma mosca branca hoje em dia, por exemplo, para fazer a cirurgia. E nesse sentido, ele não é um robô autônomo, mas é um robô que amplia a capacidade humana para você fazer cirurgias menos invasivas. Então faz uma cirurgia com um cortezinho menor, com mais precisão, auxílio, por exemplo, em algumas coisas mais evoluídas para identificação. Então são tecnologias. Agora, com humanoides, por exemplo, a gente está evoluindo humanoides e robôs com braços, rodas e braços. A gente tem gente pesquisando, por exemplo, limpeza de banheiros, por exemplo. Ah, mas não tem pessoas que trabalham com isso? Sim, mas na falta de uma pessoa, ou é um ambiente insalubre, né, limpar banheiro, e a falta da pessoa, faltou uma pessoa hoje que estava escalada, não tem mais ninguém. O robô está lá, ele limpa um banheiro, limpa um ambiente. Não são tarefas tão complicadas, mas são tarefas que dependem de muita capacidade de movimentação. Então tem todas uma destreza que o humano tem e que equipamentos simples, né? Quem eu estava falando ali do robô que aspira a casa, volta e meia ele fica trancado em algum lugar. Sim. Então tu vai ter que lá dar um tapinha nele para ele andar. Então é essa mesma coisa com, até que você conseguir um robô que seja, tem uma destreza alta. Então isso a gente vai ter um tempo aí para desenvolvimento.
Precisa desenvolver isso,
é,
né?
Exatamente.
Professor, e aqui na UDESC Joinville, o grupo de robótica está cada vez mais bem equipado, né? Uhum. Quais são os robôs que a universidade possui atualmente, uhum, e que tipo de projetos e atividades eles são utilizados?
Sim, eu sempre falo que aqui na UDESC a gente é privilegiado, tá? Porque a gente consegue, por uma sequência de ações, de investimento da universidade, de capacidade de entendimento dos nossos administradores e da comunidade, de que são equipamentos, são coisas chave para o Estado, né, e para a sociedade, a gente tem a capacidade de comprar esses equipamentos. Então, como eu falei, há 2 anos atrás, a gente vem comprando equipamentos, como a gente começou com 2 quadrúpedes pequenininhos, né, esses que a gente chama hoje de robozinhos, os cachorrinhos, que eram os primeiros assim, a gente tentar abrir no Brasil o mercado, porque não tinha nem fornecedor na época, né? A Unitri estava vendia para o mundo inteiro, e aqui no Brasil ninguém entendia como vender isso. Porque a gente tem que também entender, o mercado tem que entender como vender, né? Eu vendo isso aqui para quantas pessoas? É uma pessoa só que vai comprar, só o estado de Santa Catarina, então não vou nem gastar meu tempo com isso. Então isso foi abrindo, isso foi em final de 23, né, 24, em 2024. Então a gente conseguiu comprar esses equipamentos. Depois a gente queria comprar mais e compramos robôs, um humanoide, o primeiro humanoide que chegou no final de 2024. E junto com esse humanoide veio um outro robô, um quadrúpede pequeno com rodas. Então ali, no final de 2024, a gente já tinha 4 robôs, né, nesse sentido. Antes disso, tá, a gente tinha um outro robô de como assim, mordomo, que a gente chama, que é um robô que ele tem uma tela na frente e ele anda pelo ambiente, informando o que é uma sala. Esse é um equipamento que é utilizado, por exemplo, nos hospitais ou para hall de entrada de qualquer outro tipo de prédio de serviço. Então a gente trabalhava